segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 20 do livro Missionários da Luz, que fala sobre o adeus. E acabamos de conversar, né, de ver aquela conversa de amigo que Lízia teve com André Luiz, já que o André Luiz estava meio tristonho, sabendo que Alexandre iria lá para uns planos superiores, junto com outros mentores, para fazer alguns trabalhos superiores. E após essa conversa, o Lízias esclareceu, né, sobre o valor da gratidão, sobre a alegria de ver um amigo que parte para alguma coisa melhor, para alguma coisa mais elevada e tudo. E aí André Luiz, ele transforma o tom mental da lamentação para a questão da gratidão, que é irmã do amor. E aí marcaram para a reunião que seria a noitinha. A noitinha, voltava o prezado companheiro, que é Lízias, e pusemos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o céu mostrava-se igualmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes e a lua, muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, figurava-se mais acolhedora e tranquila. Distante do bombardeio dos raios solares, que renovam a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve.
É interessante que sempre tem uma dose de natureza na descrição desses espíritos. E quantas vezes nós temos em abundância essa natureza para fazer assim uma lavagem na nossa mente, porque isso aqui é terapêutico. Isso aqui, na verdade, é uma oração. Quando a gente admira a natureza, nós estamos admirando quem, na verdade? Né? O Criador. Quando a gente fica assim, analisando uma obra de arte, na verdade, quem fez aquela obra de arte, nossa mente está em contato com ele. Então, é uma maneira de orar, é uma maneira de admirar a natureza, de prestar atenção na natureza. E quantas vezes nós temos a abundância da natureza à nossa frente e passamos pensando em outras coisas que não a natureza,
com
né?
Com certeza. E aí, o Lízias, né, muito alegre, porque quando está com o amigo, o sentimento é de alegria mesmo. Ele começa a falar assim: André, muitos aprendizes de Alexandre virão visitá-lo esta noite. Mantenhamos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar. Superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos, sem qualquer desvario do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a.
É interessante
que é uma receita aí de simpatia, não é?
É, porque todos nós somos professores. Em alguma situação, nós estamos ensinando alguma coisa a alguém. Seja uma criança, seja um funcionário, seja alguma pessoa, nós estamos sempre nessa função de aluno e professor. E é interessante que aqui ele coloca, né, que o mesmo o Alexandre, que a gente já sabe que tem um nível bastante elevado, ele assim, a disposição dele não é sempre, não é somente ensinar, mas também de aprender. Ou seja, mesmo com aqueles espíritos ou doentes, ou que já saíram do estágio da doença, mas estão no nível dos aprendizes, mesmo assim, o Alexandre está também o quê? Aprendendo
sempre
com eles.
É sempre disposto, né? Quer dizer, uma pessoa aberta. E isso, qual é o título, gente? É ser irmão. O irmão é isso, né? O irmão é aquele que se percebe a realidade. Eu estou no mesmo nível do outro, porque eu sou filho de Deus, não
é
isso?
Isso é uma dica para todos nós. Se alguém tem o hábito de afirmar, fulano não tem nada para me ensinar, eu não tenho nada que aprender aqui, essa pessoa não me diz nada. Se a gente tem um hábito frequente de falar isso, eu acho que está na hora de se rever. Realmente, o que que você assim, está entendendo sobre aprendizado? Porque você falar isso para uma pessoa, você pensar, não, fulano, realmente eu não vou perder tempo com fulano, que ele não tem nada que me ensinar. Mas se sempre você está achando que você sabe tudo
ninguém,
o tempo inteiro,
exatamente,
e que ninguém tem nada para te ensinar, isso é uma coisa muito preocupante. Porque aqui ele está dizendo que ele age sem qualquer desvario do eu.
Exato.
Então, será que nós agimos com o desvario do
exato.
Eu?
E aí, em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, quanto às quais, né, ele reagia prudentemente, André, alcançamos o belo edifício residencial onde se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior, todavia, o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras encomiásticas. Éramos todos nós grandes devedores do seu coração. Que beleza, né, Berenice? Essa conquista de amor, né?
E a importância sempre da amizade.
Mas porque, isso é trabalho, né, Berenice?
Porque apesar do Alexandre ser o instrutor, antes de qualquer coisa, ele é o amigo.
Uhum.
Né, que está sempre disponível. Porque amizade é uma coisa, assim, fantástica. Mas a amizade, nós temos que pensar na amizade nunca na condição do desejo de aprisionar o amigo.
Não.
Porque a gente às vezes acha que para o amigo ser meu amigo, ele tem que gostar das pessoas que eu gosto.
Isso.
Né? Quando na verdade o amigo vai ser sempre, vai favorecer o intercâmbio entre outras
isso.
pessoas. E a gente deve muito se disponibilizar para a amizade. Sabemos que muitas pessoas falam assim, você aposta nos amigos e se decepciona. Ok, se decepciona com alguns, mas não
tem
se...
os outros, né? Não
isso,
tem
isso.
E até a decepção vem de quê? De uma visão errada que eu tive, né? Eu esperava do outro alguma coisa que ele não era capaz de dar.
E às vezes a pessoa fala assim, puxa, toda vez quando eu tenho uma amizade, acontece algum problema sério. Muitas vezes é... Até por uma questão de um passado. Será
isso,
que você sempre valorizou a amizade? Eu tenho uma amiga que já foi falado para ela que ela teve problemas, ela sempre caluniou as pessoas. Então ela tem um problema de firmar a amizade muito sério. Até que um dia foi revelado isso para ela. Então hoje em dia ela sabe que ela fala para mim que parece que a amizade escorre pelos dedos. Ela não consegue segurar, fixar as amizades. Mas ela sabe que isso é uma questão do passado. Então,
e ela está trabalhando,
e
né?
Ela, exatamente. Ela não se acomodou com essa isso. informação, e ela se esforça e deseja ardentemente agarrar essa isso. amizade com as mãos, né? Então, às vezes, a gente não consegue formar um bom ciclo de amizade por conta de negligência do passado. Pode ser. Às vezes, até por conta da negligência do nosso pensamento desta vida. Também pode ser. Mas o importante é a gente sempre investir na amizade. Agora, sempre também querer uma amizade para quê?
Isso.
Né? Porque às vezes a gente pensa também em querer uma amizade para manipular alguma coisa.
Para usar o outro.
Para usar o outro. Né? Mas o que, que é
que
amizade?
Sentimento, né? É estar ali que alimenta. Porque a amizade é um sentimento que alimenta, que sustenta, né?
Isso.
Mesmo que você não esteja presente, mas a lembrança de um amigo faz a gente ficar de pé.
Esse final de semana, esse último domingo, desencarnou uma jovem que estava com leucemia há um ano. E o namorado dela, que à época tinha 3 anos de namoro, quando descobriu que ela estava com leucemia, ele fez uma campanha, inclusive, porque teve uma hora que ela precisou de uma transplante de medula. Então, ele formou o Exército Maravilha e ele fez um movimento na internet Isso. tão grande que, inclusive, os jornais, os telejornais, Isso. fizeram uma reportagem com ele. Porque ele fez uma campanha
muito
para
grande.
Doação de medula de uma forma muito alegre, muito bacana. Isso. Então, demorou exatamente um ano. Quando foi um ano, no domingo agora, ela desencarnou. E no domingo à noite, eu fui à casa dele e tinham vários jovens. Então, você vê assim, a amizade, tanto dos jovens quanto os pais do jovem, que todos foram lá para dar o seu abraço, para fazer essa confraternização uhum. neste momento tão dolorido. E você vê que realmente existe o quê? Uma amizade. Porque nesses momentos, são momentos importantes que precisamos dos amigos.
Não é a hora da brincadeira, né? Não é a hora da farra, é uma hora de dor, né?
Isso.
Mas o amigo, ele não vai se importar de compartilhar com você um momento doloroso, ele vai estar presente.
Então, nós temos que investir na amizade. E eu tive uma experiência, entre quinta e domingo, eu tive uma experiência de 3 situações de morte. Muito interessante, né? E porque morreram 2 pessoas. E uma outra pessoa que desencarnou, ela é o marido de uma voluntária lá no abrigo. Lá no abrigo, nós atendemos a comunidade e apenas um casal da comunidade, que tem os seus filhos assistidos pelo abrigo, se colocaram à disposição para ser voluntários.
Nossa,
isso eu achei muito interessante.
Bonito.
Então, uma vez por semana, ela era voluntária na parte da cozinha, de lavar louça e tal. Ela é uma pessoa analfabeta. Então, ela fazia. E ele era trabalhava numa empresa, mas que no final de semana ele ia lá consertar qualquer coisa. E a gente achou isso muito bacana. Quando foi no Dia das Mães, esse casal fez um almoço no Dia das Mães e convidou a mãe social do abrigo para, inclusive, levar as crianças abrigadas para almoçar na casa dele. Eu confesso, assim, que nós ficamos bastante emocionados,
Exato.
Sabe? Poxa vida, nós estamos aqui para ajudar essas famílias e num dia tão assim, com um simbolismo tão forte, ela fazer um almoço na casa dela e convidar as crianças que estão abrigadas Exato. Aqui, juntamente com a mãe social. Eu achei muito bacana isso. Então, assim, se estabeleceu um laço nosso com essa família, de amizade, muito interessante. E na quinta-feira, o marido dela passou mal, foi no hospital, foi medicado e o hospital liberou. Ele foi para casa, chegou muito bem em casa, brincou com as crianças e tal, sentou para ver televisão, deu um cochilo e nesse cochilo ele desencarnou.
Nossa.
Ou seja, foi uma morte que não preparou.
Exato.
Né? Aparentemente é uma morte que muitos desejam, morrer dormindo, morrer de uma hora para outra. Mas que, na verdade, não prepara. Então, a esposa dele levou um choque, porque ela estava no banho, saiu do banho, foi acordar ele para o almoço e ela se deparou com aquela situação, né? Então, em vista disso, já havia estabelecido o quê? Uma amizade.
Isso.
Né? O ato sincero dessa pessoa estabeleceu uma corrente de amizade, um vínculo com o abrigo, com os funcionários do abrigo, que várias pessoas estão mobilizadas a ajudar essa família.
Exatamente.
Entendeu? Inclusive das questões jurídicas, na questão de pensão, isso, porque tem filho pequeno e tal. Ou seja, várias pessoas... Que é o amigo do amigo do amigo.
Isso,
que acaba o quê?
Quer dizer, ela estabeleceu uma corrente de simpatia, não é?
Exatamente.
Não só, e o bonito é isso, é não só material. Vamos imaginar os anjos guardiães, né, os protetores da família, os protetores do abrigo, todo mundo se mobilizando para que o melhor aconteça. Por um gesto de simpatia, né? Por algo espontâneo, né? Eu não posso doar dinheiro, mas eu posso doar o meu trabalho, né? Eu posso ser gentil, eu posso oferecer alguma coisa que eu sei.
Exatamente.
Né?
E em nome da gratidão pelos filhos estarem sendo acolhidos, entendeu?
Exatamente.
Num trabalho onde há um benefício para os filhos. Então, uma vez que ela é analfabeta e ela não tem condição de estar acompanhando o desenvolvimento escolar dos filhos, a gratidão dela por ter outras pessoas que estão fazendo aquilo ali. Ou seja,
olha a consciência do espírito, né? O espírito consciente, lúcido.
Independente do nível de intelectualidade, do nível financeiro, mas onde é que está escrito a nossa consciência? Onde é que estão escritas as leis, né?
Exato.
Na consciência. Ou seja, ela sabia o que, que era bom,
exato,
o que, que estava sendo bom.
Uma consciência lúcida.
E
né?
Um gesto de amizade que aconteceu em maio, agora está retornando.
Exato.
Óbvio que se ela não tivesse chamado, nós estaríamos ajudando.
É.
Mas com um sentimento de amizade,
é
exatamente.
Isso, é
uma coisa é
consiste.
Você ajudar por você saber que aquela pessoa
dever,
precisa.
Né?
Outra coisa é você ajudar por saber que a pessoa precisa e você ter um carinho,
exato,
adicional àquela situação.
A emoção que vai ali, né?
As preces que nós fizemos, envolvendo, fortalecendo, a ajuda que nós estamos pedindo, ou seja, tudo isso por um gesto de amizade numa pessoa que realmente não teria condição.
Era só para receber, né?
Exatamente.
Era só para receber. O que vai dar, né? Vai dar o quê, né?
É uma pessoa que está na linha que se recebe.
Exato.
Entendeu? Mas dentro do que ela tem, ela compartilhou aquilo que ela tem. Então, esta é uma questão que a gente deve pensar sobre o que, que a gente compartilha. Como é que a gente... Como é que o outro me percebe? Essa questão da amizade é muito importante, porque na hora H, na hora que o bicho pega mesmo, são os amigos, são as pessoas que estabeleceram laços fraternais que vão nos ajudar.
E aí, verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples. Irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade, entendeu-se com todos nós, individualmente, a respeito de nossas tarefas, estudos, realizações. Em seguida, com toda a naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal. Sabem vocês que o objetivo da presente reunião... Quero apresentar-lhe minhas despedidas, em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Devíamos intensamente aquele espírito sábio e benevolente. Depois de pequena pausa, continuou. Conheço a pureza do amor que vocês me dedicam. Estou certo de que não ignoro a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como a perscrutar-nos o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores, a quem muito devo, interessaram-me apelos para que permaneça em nossa coluna de trabalho, gentileza que agradeço, comovido. não vibre minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas.
Isso aqui é muito interessante, porque às vezes nós colocamos pessoas no lugar de Jesus. Parece uma coisa que não acontece, não é? Mas acontece. Às vezes o Divaldo comenta que as pessoas vão falar com ele: ah, Divaldo, porque o presidente da minha casa espírita, porque eu me decepcionei com fulano, porque o cicrano. Aí quando a pessoa choraminga bastante, ele fala: bem feito, quem mandou você colocar o presidente na casa espírita no lugar de Jesus?
Isso. No livro Vinha de Luz há uma lição intitulada Idolatria. Gente, essa lição é preciosíssima, porque ele diz assim: a gente estudando espiritismo cristão, né? A gente acha assim: não, eu não tenho idolatria, eu não tenho imagem, nada disso. Mas ele fala que muitas vezes a gente começa a idolatrar espíritos e médiuns, gente. Isso é algo muito sério. Vamos lembrar de Chico, em que Emmanuel, que é um espírito que ninguém tem dúvidas, né? A posição dele como evangelizador, não só do Brasil, não. Ele é esse líder evangelizador do movimento espírita do mundo. A lucidez que Emmanuel tem nas dissertações evangélicas é algo incomum. Mas ele chega para Chico e fala assim: Chico, se eu algum dia falar alguma coisa que contraria em uma vírgula a doutrina espírita e a Jesus, eu vou sentir muito, e eu sei que você também, mas eu peço que você me esqueça. Isso é alguma coisa que a gente tem que colocar no coração, gente. O mentor espiritual, ele é o mentor, né? Mas acima dele tem a doutrina espírita e Jesus, gente. No momento em que qualquer espírito, por mais que nós amemos, começa a contrariar o que a doutrina fala, o que Jesus fala, não é que a gente vai deixar de gostar dele, não. Mas a gente vai colocar as coisas no lugar devido. Então, Alexandre fala isso, gente. Ele é esse servo, ele é esse trabalhador maravilhoso, mas ele diz que o lugar é de Jesus, na nossa vida, de Jesus.
Isso, e todo o nosso trabalho deve ser pautado em Jesus. Por exemplo, muitas vezes as casas espíritas, os coordenadores, os trabalhos, cada um faz a sua moda.
Isso.
Quando, na verdade, tudo tem que ser a moda de Jesus. Porque outro dia eu escutei uma palestra, a pessoa falando: olha, quem não estiver satisfeito com o centro, que vá embora. Porque aqui é assim, quem não estiver satisfeito... E o palestrante foi repetindo isso algumas vezes. Primeiro que, além de ser uma coisa desagradável, isso, na verdade...
A casa não é dele, né?
É.
A casa não é dele.
E se muitos participantes estiverem satisfeitos, é porque tem algum problema também, né? Então, quando alguém está insatisfeito, não é que não está gostando, a porta e a serventia da casa. Se alguém não está satisfeito no trabalho, não é melhor perguntar para essa pessoa: por que que você não está satisfeito? O que que está te incomodando tanto aqui? Porque pode ser uma coisa muito importante ou pode ser uma bobagem. Pode ser, entendeu?
E dependendo do nível de observação, alguma coisa que pode ser corrigida, né? Porque dependendo da situação, muitas vezes quem está de fora tem um nível de observação que a gente não tem.
Exatamente. Então, por que não perguntar? Porque quando a gente acha que a maneira que eu dirijo, a maneira que eu coordeno, é a melhor e não venha com nenhum questionamento, porque nós vimos aqui no programa passado que ele falou que ele não, que a questão do eu, né? Ele apenas está servindo Jesus, que ele não coloca o eu em primeiro lugar. Nós acabamos de ver isso no parágrafo anterior. Então, no centro espírita, numa coordenação de trabalho, quando tem alguém insatisfeito com aquele trabalho, pode ser que a pessoa esteja insatisfeita por uma questão infantil, por uma questão boba, que pode se esclarecer, e se a pessoa realmente bateu o pé, aí é uma decisão dela sair ou não, ou pode ser uma questão muito séria. Agora, não é porque eu coordeno um trabalho, coordeno um centro espírita, que a minha ordem é a que, o meu jeito é que tem que prevalecer. Primeiro, a gente tem que perguntar: está à moda de Jesus? Porque se não for a moda de Jesus, for a moda de quem quer que seja, já é um grande indício que tem alguma coisa errada. Então, na nossa vida também, tudo tem que estar compatível com o jeito de Jesus. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Missionários da Luz.